Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15.
Paz.
Corrimão de Ferro compreendeu que precisava fugir, desceu a escada, cambaleante e trêmula. Ao sair para a rua, levantou ainda os olhos para as janelas da sala, na esperança de ver assomar a uma delas o Duardinho. Mas em vez dele foi a cara escarninha do coronel que ela viu inclinar-se lá de cima sobre a sua miséria. Ele ria-se. A sua consciência condia a realidade com um pesadelo. A figura odiada do pai de Rui acabara de a desorientar. Tinha-lhe ódio e medo. Um medo de criança por pão negro de telhado, que lhe haveria de comer a carne e ainda chupar os ossos. Que fazia o malvado naquela casa, onde antes nunca é? Um fentriga é. Urde a sua desgraça. Não tendo asas para voar, Ada queria correr. Mas os seus passos tornavam-se cada vez mais pesados, recuando na areia quando pretendiam avançar. Receava agora encontrar algum conhecido pelo caminho, supunlia levar estampado no rosto a sua vergonha. A confusão aumentou com sentir que alguém vinha apressadamente no seu encalço. Esperou a punhalada nas costas, vibrada pela mão seca do pai de Rui. Mas não é ele, era o Eduardinho. O moço vinha indignado, pedia perdão por todos, ou com os olhos fuzilando lumes, propôs-lhe a fuga nessa mesma noite. Ele esperaria de automóvel na esquina da rua da Nossa Senhora. Às 9 horas, saltando por sobre o escândalo, ela seria um dia sua mulher. E ela seria sua mulher. Queria então ver se a tia Leonor não a viria receber à porta, cada vez que pelo seu braço em casa do avó. Dois cruel, Momo a Ada não repolho a proposta. Tão aioso eslava nela o sentimento da vingança. Ele repetia sinceramente comovido. Esta noite, às 9 horas, na esquina da rua de Nossa Senhora, perto daquele terreno que fica aos fundos da sua casa. Não me faça esperar em vão. Amo a Deus. Ada não respondeu e entrou em casa com a cabeça em fogo. Dona Ricarda e Rola pasmaram de a ver. Que é isso? Você já voltou? Não é nada. E fechou-se no quarto, batendo com a porta. Que lhe teriam feito, meu Deus? Sabe, Dona Ricarda. Eu ando desconfiada que ia abrir a porta da casa do doutor Guidão ao coronel. Só me faltava essa desgraça. Dona Delfina disse-me que ia prometido voltar lá, levando um casalzinho de pombos. E ontem Rui me concutou que o pai andava escolhendo um terreno no Ipanema, por ordem de um amigo. Foi uma mentira que ele pregou ao filho, o terreno que ele procura intrigar-nos com a gente do senador. Não duvido. Sabe que eles nos protegem e que ter o gozo de tirar-nos até a última migalha da boca. Ontem estive vai não vai para dizer tudo a Rui. Ele anda mofinado. Pensa que a Dela já não gosta tanto dele como gostava antigamente. E eu talvez devesse mesmo ter aproveitado a ocasião para recruel amor 293 velar o segredo do pai, mas tive pena e fiquei quieta. Ele tem uma paixão doida por ela. Tenho tanta amizade ao Rui, Dona Ricarda, se penso nestas coisas, até sinto vontade de chorar. Coitado, tantas vezes, o adormeci em pequenino e o passei em meus braços. Era uma criança adorável, mas sempre um pouco pensativa. Ninguém é de dizer que é filho daquele homem. Eu fico toda arrepiada quando imagino que Ada também possa ser filha do coronel.
Qual o quê? Ainda era outro velho, rezozinheira deles, esteve aqui dizendo que o patrão lhe tem perguntado. Nem sabe já quantas vezes se conhecerá a mãe de Ada.
Aquilo foi em manha, só para perturbar a sua ingenuidade. Havia de ser comigo? Quem sabe eu? Não se brinca assim com uma questão tão seria.
Faz brinco quando se tem consciência. E olhe.
Ele lava, disse Dona Ricarda apontando para a rua pela janela aberta. O coronel parecia levado pelo vento, e agatirando as pernas em longas passadas. Vinha dos lados do Ipanema e corria naturalmente para casa. Vai salvar o pai da forca, exclamou Dona Ricarda rindo. Certamente que o coronel não ia salvar o pai da forca, mas ardia na impaciência da perversidade por contar ao filho a desfeita porque a da deda tinha acabado de passar. Os olhos fulguravam-lhe de alegria. 29 cruel amor, nunca seus pés se tinham movido mais depressa, nem menos cansaço sentira o seu peito de quase 60 anos. Mal entrou em casa gritou para Antonia. Onde está meu filho? Ao que a velha respondeu, entre resmungos. Ainda não veio, não senhor. Começaram logo os passeios pelo corredor, chegadas à janela, aborrecimentos. Onde estaria o menino? Aquela hora, em vésperas de exames, o seu lugar devia ser ali, a mesa inclinado sobre os livros abertos. E apostar que ele abalara a praia a ver a pescaria das cabalas, em palestras e intimidades com os pescadores. Aqueles malditos pescadores. Caía para a noite à tarde, quando em uma das idas à janela o coronel viu a curta distância o filho a conversar com o Marcos. Pareciam muito interessados. O pescador, muito alto, inclinava-se todo para Rui, que a seu lado afigurou-se ao pai mais franzino. Que diria o diabo do Marcos, aquela torre de campanário pobre, que assim prendia o moço estudante, talhado para outras convivências. Chegou, enfim, o momento de se separarem, e Rui entrou em casa. O pai embaraçou-se, tentando disfarçar a sua vontade de desabafo. Queria dizer o que sabia sob um pretexto natural, que empurrasse a confidência, sem que transparecesse o propósito que tinha de a revelar. Mas como tal pretexto não lhe acudisse, ele disse sem já poder conter a sua impaciência nem procurar rodeios. Cruel amor 295. A filha da Rola pô hoje por uma boa vergonha. Rui suspendeu-se numa interrogação muda e aflita. O pai continuou, desviando o olhar para um lado. Foi expulsa da casa do Dorguidão. Impossível. Estava lá, eu vi. Mas por quê? Ora! Que grande admiração, porque o comportamento daquela moça tem se tornado de tal modo escandaloso com o Eduardinho, que a dona Leonor, muito sensata, resolveu pô-la na rua para sempre. Hoje ela foi lá. Dona Leonor atravessou a saleta, bem devagar, diante dos olhos Delia, encarou-a de face e mandou dizer pelo criado que não estava em casa, ó. Dizem que ela tem tão pouca vergonha que ainda é capaz de fingir que pão percebeu nada e voltar lá. Sempre lhe hão de fazer falta os vestidos velhos de Dona Leonor, mas se isso acontecer, será despedida ainda mais rudemente. E bem feito para gente séria não admitir canalhas na sua convivência. Rui já não ouvia nada. Latejavam-lhe as fontes, as faces ardeu-lhe ao influxo do sangue revoltado. Levantou-se de chofre. Tomou o chapéu no cabide e fugiu para a rua, sem que o pai tivesse tempo de formular um juízo ou sequer uma hipótese do que se ia passar. Ele estendera a mão para reter o filho. Dissera ainda uma frase de súplica, que não foi atendida, porque Rui partia como uma flexa. Com a 2-6 cruel amor, a respiração zunindo os olhos acesos. Seria prudente correr atrás dele, até a casa de Rola o trazê-lo por uma orelha, como um rapazinho de escola. Atormentado, o arrependido de dito tudo assim de repente, Zero Coronel deu alguns passos na rua, mas voltou logo para ir a Zera Terra até Ardedei. Rui já não era a única criança, a sua intervenção agora talvez ainda fosse mais desastrosa, limitou-se a esperar. E enterou de novo em casa, remoendo rancores contra a peste daquela rapariga, enquanto o filho, Anhelane da Carreira, entrava corno um doido em casa de Lia. Como as turas eram com pressa, Rolinha ou Dona Ricarda davam ainda toca que toca a pouxa a harpa e lagulha. Vendo o moço, interromperam o trabalho assustadas. Ele perguntou logo por Ada, espantado da calma das duas mulheres. Rola explicou, deve estar deitada. Ela entrou da rua com ar de doente e fechou-se no quarto. Já fui lá duas vezes bater, não me quis abrir a porta. Pediu-me pelo amor de Deus que a deixasse sossegar, Gada. Está com dores de cabeça. Mas você agora, põe-me tonta, diga depressa, por que é que veio cá? Tão alterrado, ao mesmo tempo que falava, Rola levantava-se, espalhando no assoalho agulha, dedói carretéis. O rosto ficara-lhe branco corno as camisas, se estava caseando. Rui explicou tudo o que ouvira do pai, nervosamente, vinha afirmar a Ádida. Mais uma vez, o seu amor e consolam da brutalidade dos outros. A ofensa cruel, amor 297, doera-lhe como um golpe mortal. Se ela o tivesse ouvido, não passaria nunca por aquela humilhação. Que a chamassem depressa. Faltavam só 2 meses para sua maioridade. Ele redobraria de esforços no estudo para fazer a sua independência e casar-se. Não bastaria a Ada o seu amor, e não estaria ela ouvindo lá dentro a sua voz. Talvez seu pai tivesse exagerado um pouco. Observou Dona Ricarda do seu canto. Sabe que ele é nosso desafeiçoado e não perde as ocasiões de nos deprimir. Rolinha, eu acho bom você ir falar com Ada. O senhor acalme-se. Assinou em tudo isto pôde haver um pouco de confusão. Há intrigas que ferem, que matam. E afinal, o que são?
Meninas!
Rola sentir o sangue transformar-se em gelo quando, ao bater na porta do quarto da filha, a porta desceu. Dentro não havia luz, mas a janelinha aberta para o terreno inculto da vizinhança deixava entrar a claridade tenuíssima de fora. Ada não estava lá. E como não tivesse saído pela porta que dava para a salota de costura, era lógico que te tivesse saltado pela janela sobre a galharia das pitangueiras anãs e dos cactos espinhentos. Rola correu à janela com um pretimento horrível e quis gritar pelo nome da filha, mas a voz prendeu-se-lhe na garganta. Olhou só viu escuridão. Cantavam grilos nos ervaçais e estrelinhas luziam longe, no céu profundo. Voltou para dentro, tacteou com as mãos trêmulas roupas da cama e os vestidos pendurados no cabide, embaixo de uma colcha de rá 290 e oito cruel amor malholhões azuis. Nem junto da parede, li em cima do colchão encontrou Ada. Com a mão a tremer-lhe cada vez mais, Rifuk acendeu a vela do castiçal em cima da mesa, ou logo seus olhos viram uma folha de papel ao maço em que Ada traçara, no seu cursivo regular mamá. Perdoe-me e diga ao Rui que eu não era digna dele. Não me negue a sua bênção quando vir a bater na sua porta. Sigo meu destino. Ada! Rolinha apertou as mãos na boca. Para não gritar, os cabelos erriçaram-se-lhe, arregalou os olhos para o espaço silencioso, mas logo, vibrando de desespero, voltou espavorida à saleta, sacudindo no ar o papel escrito pela filha. Era preciso correr ao trazê-la para casa. Ela, iludida, era uma criança. Tivessem pena, perdoassem. Mas onde ir buscá-la, senhor? Rui arrebatou-lhe o papel das mãos, leu e tornou a léu, sem compreender uma palavra, de tal modo as letras dançavam diante dos seus olhos. Que era aquilo? Que quereria dizer aquilo? Foi preciso que Dona Ricarda, impondo silêncio às exclamações de Rola, que se debatia pela casa revistando os cantos, ainda duvidosa da verdade, explicasse ao moço. O que o senhor não quer entender é isto. Ada fugiu com o Eduardinho. A sua dignidade saberá aconselhá-lo melhor do que eu. Só lhe digo que seu cruel amor 299